construir ou reformar seu banheiro, além de melhorar encanamentos. Você e sua família merecem saúde e bem-estar em primeiro lugar. Faça uma simulação sem compromisso pelo WhatsApp 49 99181 0342 ou acesse nosso site bancodafamilia.org.br. Banco da Família.
Temática. O que acontece é assunto.
9:24. O que acontece é assunto e o assunto agora é voltado à agricultura. Nós vamos falar sobre os impactos da estiagem, e as ações que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a FETAG estão desenvolvendo em relação a esse assunto, com mobilizações em todo o estado. Está conosco nessa manhã o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, César Godinho. É um prazer recebê-lo, César. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cacique e principalmente aos nossos associados do nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul.
César, nós tivemos uma mobilização grande em nível de estado que foi realizada pelo sindicato esta semana em parceria com a FETAG. Como é que foi esta mobilização? Com que objetivo?
Essa mobilização foi lá em Ijuí. Esse grito, o décimo grito de alerta. Esse grito de alerta já estava programado para acontecer em março, mas em devido a essa estiagem que assolou todo o nosso estado, a gente teve necessidade de fazer um adiantamento e fazer agora no dia 16 de fevereiro, que foi feito quarta-feira lá em Juí. Foi um ato pacífico, onde reuniu mais de 6 mil agricultores e agricultoras, aonde a gente foi não fazer baderna, mas assim trabalhar e buscar os nossos direitos. Porque eu acho que o nosso agricultor foi atingido 95% com essa estiagem. E os nossos agricultores fizeram a sua parte, plantaram, mas infelizmente não vão colher. E se não vão colher, não vão ter como saldar as suas contas, manter a sua família. Então, a gente está indo atrás dos nossos governantes, tanto do Estado como do Federal, para que olhem com bons olhos para os agricultores, porque eu acho que é uma hora que não pode deixar passar sem ser visto com bons olhos e ajudar os nossos agricultores, porque os nossos agricultores não foram pedir esmola, mas sim foram buscar os seus direitos, né? Eles não foram pedir para não pagar, eles foram pedir uma forma que os governos consigam, né, uma prorrogação de dívidas, que consiga um auxílio, para que nós conseguimos trabalhando e conseguindo produzir alimento para a nossa população, porque quem produz comida é a agricultura familiar. Então, a gente está pedindo e está brigando por isso, né, Rudi?
A gente sabe que os custos da agricultura cresceram muito nesse ano. E agora, com a não produtividade, isso dá um resultado muito preocupante, porque além de ser grande o investimento para o plantio, não teve colheita. De que forma ações de governo, tanto federal quanto estadual, podem amenizar e auxiliar os agricultores nesse momento? As principais bandeiras que a FETAG e o sindicato solicitam ao governo nesse momento, César?
Nós temos, junto com a FETAG, todos os sindicatos que compõem, né, a FETAG, 332 sindicatos, se eu não tenho, não sei se é bem esse o número,
exato.
Mas estão brigando tudo pela mesma causa, né?
Sim.
Que se consiga uma forma de amenizar, né, que prolongue as dívidas mais para frente, que se tenha um recurso para o produtor continuar produzindo, para conseguir manter os seus créditos, né? Então, a gente está lutando por isso, né? Que até o governo agora, né, essa semana que tinha passado, aí tinha cortado até os recursos do PRONAF. Não tinha mais investimento, não tinha mais custeio, né? e depois dessa mobilização, a partir de segunda-feira, já vai ser reaberto, né? Os investimentos e o Pronaf pós-costeio também, né? Que isso não pode parar, né? Se para, se a pessoa não tem aonde buscar recurso para continuar trabalhando, vai trabalhar de que
de
forma?
Que forma? O governo já tomou alguma decisão, já anunciou alguma coisa aos sindicatos no que diz respeito a auxílio, a um retorno destas solicitações, César?
O federal, por enquanto, só ainda o que ele sinalizou é que vai voltar os financiamentos da linha do Pronaf, né? Que os juros são subsidiados, né?
Sim.
Que a partir de segunda-feira, né? E outras questões ainda estão em andamento, está em tratativas, né? Vamos ver o que é a partir da semana que vem, aí, quando monta aí mais uns 15 dias, vai sair, né? Em questão de renegociação de dívidas, de vir talvez alguma bolsa estiagem, algum outro recurso, né? A gente está buscando, né? E temos brigando por isso, né?
Sim.
Do governo do estado, já temos alguma coisa assinalada, né? No programa Troca-Troca de Sementes de Milho, já foi anistiado. Ele já oficializou a anistia. Mas nas forrageiras, ele tinha feito um acerto que ele ia anistiar, mas por enquanto ainda não foi homologado, né? Então, enquanto não homologar, não está...
Não está valendo, né?
Não está valendo.
Não está valendo.
Né? Então, nós temos em torno de uns 150 pessoas que ali no sindicato que pegaram as sementes de forrageiro, que essa semente tem um rebate de 30%, né?
Sim.
Que o governo dá, e ela se vence no dia 2 de março. Então, a gente estava pedindo para os nossos agricultores que não pagassem, porque estava esperando que viesse a anistia. Como não foi homologado, o sindicato tem medo que depois as pessoas perdam o prazo e perdam o rebate, né? Então, a gente decidiu que vai cobrar essa semente no balcão do sindicato, até o dia 2 de março, né? Que é o prazo que tem de pagamento, né? A gente vai cobrar a semente no balcão do sindicato e se o governo decretar que vai ser anistiado também os forrageiros, a gente vai fazer a devolução para cada uma das pessoas que pagarem as sementes de forrageiro, né? Ele também tinha anunciado que viria R$10.000 através do Banco do Estado pela linha do Pronaf, e o Estado pagaria esse juro com 5 anos para os produtores pagar. Mas ainda também não foi homologado, né? Está em tratativas, né? E depois teria recurso para açudes, recurso para captação de águas com caixas, com cisterna, poços artesianos, mas e uma bolsa estiagem também para aqueles agricultores que plantaram, mas que não tinham financiado, que não tinham proagro, que não tinham seguro, né? E que perderam tudo a sua lavoura, principalmente de milho, né? Que a perda ultrapassou acho que os 90%, né? Então a gente está esperando, ansioso e pedindo, né, que os nossos governantes olhem com os bons olhos, né? Porque eu acho que agora é a hora, né? Os produtores de leite aí estão mal a pena conseguindo manter as vacas vivas. Estamos trabalhando todo mundo no vermelho, né? Conseguiram fazer uma silagemzinha aí só de paia, uma quantidade muito inferior, que quando chegar em junho e julho não vai ter mais comida de novo, né? E daí o preço muito alto, e enquanto um litro de leite hoje vale estão pagando aí R$1,84, R$1,86, ou um quilo de ração está custando em torno de R$2,50. Então você vê um litro de leite, precisa um litro e meio de leite a mais para conseguir comprar um quilo de ração, né, Rudi? Então não está fácil sobreviver no interior, né? Então nossos governantes têm que olhar, porque quem produz comida é o pessoal do campo, é a agricultura familiar, é a agricultura pecuária, né, Rudi?
Com certeza. César, no dia a dia do sindicato, em termos de ações e de serviços, essa questão da estiagem tem mudado a rotina de serviço, de atendimento do sindicato?
Sim, nós temos a Karina, né, que ela lida muito com os financiamentos, nós temos o Coban do Banco do Brasil, né, que é muito forte dentro do nosso sindicato. sindicato, né? Então a gente está auxiliando nos PROAGO, nos seguros, encaminhamento de documentação, de notas que precisa apresentar, né?
E é muita documentação,
né? Muita documentação. Os agricultores vêm até o sindicato e a gente auxilia em juntar essa documentação e fazer um intercâmbio entre o sindicato e o banco, entre a seguradora. Muitos é por telefone, tem que ligar, demora muito uma ligação às vezes, mas temos auxiliando, pedindo aos nossos agricultores que não colham sempre sem quem tem PROAGRO, quem tem seguro, que solicite, porque é muita demanda, eles estão demorando vir fazer os análises, vir fazer as vistorias, né? Quando é através do seguro, que é a Imater mais ligeira, mas quando é a seguradora, que daí é a equipe deles que vem fazer, demora, né? Mas o sindicato está trabalhando em cima disso, né? A gente também já está trabalhando em cima da próxima, que vem agora aí o novo programa de sementes aí das forrageiras, né? Temos esperando ser liberado o valor, que o governo sinalize que vai ter o convênio de volta, né? A gente já vai começar a fazer pedidos de semente de forrageiro, né? Porque esse ano o pessoal vai plantar mais no cedo, tem que plantar, né? Porque ninguém tem comida, né? Então vão ter que fazer pastagem. Se Deus ajudar, que a chuva se normalize, porque elas estão muito irregular, né? Num lugar chove, no outro não chove nada, né? Então a seca ainda continua assolando, né? A gente foi daqui até Ijuí, que é longe, e viu muitas lavouras praticamente acabadas, né? E umas verdes. Então, aonde dá uma pancada de chuva, quem tem sorte de pegar, vai amenizando, mas tem lugar aí que até agora não chegou a chover ainda, 70, 80 milímetros, né?
É verdade.
Então,
e o sindicato, dentro das suas atribuições, é prestar toda essa assistência para o associado, né, César?
Ah, sim. O nosso associado tem a prioridade, né? O sindicato trabalha para o associado, né? Então, a gente luta o dia a dia, né? Para buscar recurso, para procurar informar da melhor forma possível, né? Para o nosso sindicato continuar trabalhando, né? Nós temos aí agora, em seguida, em mês de março, começa a partir do dia 13, eu acho, tá? Quase confirmado que vai abrir o imposto de renda, né? E o imposto de renda vai pegar muita gente, porque agora com essas notas eletrônicas, né? E o valor não é muito alto, 144 mil, né? Que atingindo a nota eletrônica já tem que declarar, né? Então vai aumentar bastante o serviço lá no sindicato também, sobre o imposto de renda. Bastante associados que não fazia agora a partir desse ano vão ter que fazer, porque como o soja subiu muito o ano passado, o milho também não precisa colher tanto para atingir os 144 mil, né, Rudi? Então a gente pede, né, para os nossos associados que vão se organizando, quem se enquadra a declarar o imposto de renda, né, com documentação, porque o tempo não é muito grande, né, não chega a dar 60 dias, né, o dia 30 de abril se encerra, né, e tem só duas meninas que faz lá, né, que é a Vanessa e a Franciele, né, que lidam com o imposto de renda, né, então as pessoas vão se organizando e não deixe para a última hora, porque é um serviço grande, todo mundo sabe, né, que não vai e não se faz em 15, 20 minutos, né, tem pessoas que levam uma manhã toda e às vezes ainda não consegue se ficar pronto, né? Então, temos muito trabalho pela frente aí, o sindicato, muitas DAP se vencendo, as pessoas também precisam, né? Porque se vem a alguma coisa, ele se baseia quem é DAPiano, né? Quem tem DAP, que tem direito, né? A gente já entregou também um ofício para os nossos prefeitos de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, a qual a gente já esteve conversando com eles, né? Que olhe também e vê se eles conseguem ajudar os nossos produtores, de uma que forma eles conseguem ajudar, né, o nosso produtor, né? Até o prefeito Gustavo já sinalizou que vai conseguir um financiamento para ajudar o nosso produtor com o juro zero, né? A prefeitura pagaria o juro. Ele sinalizou, ainda não está oficializado, porque tudo depende de um estudo, preciso de leis, né? porque as coisas estão tudo, tem que ser bem, bem feitinho para não dar problema lá na frente, né? Estamos esperando o prefeito do Cavão Bonito, ele me sinalizou que ia reunir a equipe dele de secretários e ia ver de que forma que eles poderiam também ajudar a amenizar essa situação, né?
Muito bem. César, alguma orientação geral em termos de atividades do trabalho do sindicato que você queira deixar aos associados?
Mas dizer aos nossos associados que fique atento aos nossos programas de rádio, que a gente, tudo que quanto for notícia que chegar, a gente vai divulgar, vai informar a eles, se vir qualquer tipo de ajuda, né? Que a gente vai estar informando de que maneira, de que forma vai ser repassado e que vai ser orientado eles também, né? Também a gente quer deixar bem claro, né, que a gente fez essa manifestação lá em Ijuí, que reuniu mais de 6 mil pessoas, né, mas se ela não tiver efeito, que nossos governantes não olhem com bons olhos para os nossos agricultores, a gente vai voltar e não vai demorar muito voltar, né? A gente vai dar aí um prazo aí de 15, 20 dias, né? E se não tiver uma solução, a gente volta com 10, 12 mil pessoas para a rua. Se precisar ficar um dia, nós fiquemos. Se precisar ficar 2, 3 dias, nós vamos ficar também, né? Porque nós não podemos deixar que os nossos governantes não olhem para nós com bons olhos, né, Rudy? Então, a gente não quer fazer baderna, mas também não podemos deixar que passar em branco, né? Nós temos, eu acho que é a hora que nós temos mais precisando, né? Porque um custo altíssimo que teve as lavouras esse ano e a pessoa não colher, não tem como manter a sua propriedade.
Com certeza. César, obrigado pela tua participação. Estamos aí sempre à disposição. Uma boa semana.
Obrigado, Rudy, pelo espaço cedido. Quero deixar um abraço a todos, aos ouvintes, principalmente aos agricultores e às agricultoras, que são os que mantêm esse país, que mantêm a comida na mesa do povo da cidade também, e pedir que Deus olhe para nós também, e que venha uma chuva mansa e boa, né? E que venha generalizada, né? Que atinja todo mundo, né? Porque temos precisando demais. Rudy, um grande abraço.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do César Godinho, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, conosco nesta manhã. 9h40, nós vamos para o intervalo e a gente volta em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.